Ciência USP.
Quando Colombo chegou ao Caribe em 1492, dificilmente ele poderia imaginar que entraria para a história como um personagem da mudança climática. Neste Ciência USP, comentamos um estudo que associa a colonização da América pelos europeus com o clima do planeta. E vamos falar também sobre uma pesquisa que usou um vírus dedo duro para descobrir algo sobre o cérebro. Eu sou Silvana Salles e pelos próximos minutos você me acompanha em mais um Ciência USP. Quem traz o destaque do noticiário de ciências é a Luísa Caires, editora de ciências do Jornal da USP. Luísa, qual que é a notícia do mundo da ciência que você traz pra gente dessa vez?
Oi Silvana, tudo bem? Então, hoje eu vou falar de uma pesquisa da USP envolvendo um vírus dedo duro e o nosso cérebro. A gente sabe que o cérebro que comanda desde as funções mais básicas até as mais refinadas, né, do corpo. Então ele precisa ser bem protegido e a evolução trabalhou bastante para isso. Uma das proteções é dada por um grupo de células que fica na parede dos vasos sanguíneos do cérebro. É a barreira hematoencefálica. Essa barreira hematoencefálica tanto ajuda a manter a normalidade da circulação do sangue, quanto impede a entrada de intrusos, como micro-organismos, moléculas indesejadas. O problema é que essa proteção reforçada também pode trabalhar contra a gente, por exemplo, atrapalhando a chegada de fármacos ao cérebro. E por isso que seria importante descobrir como driblar essa barreira. Para isso, primeiro a gente precisa conhecer melhor os guarda-costas.
Então a gente tem um vírus dedo duro e agora temos um guarda-costas.
Pois é, são as células da barreira e entre elas aquelas células especializadas que eu falei, que são as que revestem os vasos sanguíneos do cérebro. Mas isso não é uma tarefa simples, né? Os vasos são microscópicos e é difícil diferenciar os neurônios de outras células usando as técnicas tradicionais. E é aí que entra o nosso vírus dedo duro. A solução encontrada por cientistas da USP foi usar a técnica de phage display. É uma técnica vencedora do Nobel de Química do ano passado. Ela usa os vírus como marcadores de células dos vasos e deixa claro quem ali é neurônio e quem é guarda-costa, ou seja, a célula endotelial. O vírus usado é um bacteriófago, que tem esse nome porque é um vírus que ataca bactérias. Ele tem o genoma modificado em laboratório para carregar na ponta um pedaço de proteína, que é chamado de peptídeo. E esse peptídeo que vai se ligar às células dos vasos, funcionando como uma espécie de marcador. Desse jeito, os cientistas podem identificar as células que eles querem estudar. Esse estudo tem a autoria de pesquisadores do Instituto de Química da USP, liderados pelo professor Ricardo Giordano. Você encontra as referências desse estudo e uma matéria do nosso repórter Júlio Bernardes, detalhando tudo isso que a gente conversou aqui lá no site, jornal.usp.br.
Essa foi a Luísa Caires, falando sobre um vírus dedo duro do Instituto de Química da USP. Obrigada, Luísa.
Obrigada e até a próxima.
Você deve se lembrar das aulas de história. Cristóvão Colombo chegou à América em 1492, dando pontapé a uma série de transformações históricas. Isso dos dois lados do Atlântico, na América, na Europa e na África. Talvez até além. No começo do ano, um grupo de geógrafos ingleses publicou um artigo numa revista chamada Quaternary Science Reviews. O artigo atualiza uma hipótese que já existia há algum tempo. A de que a conquista da América levou à morte de tantos índios que o abandono de antigas aldeias e plantações acabou contribuindo com o declínio da concentração de CO2 na atmosfera do planeta. A hipótese pode parecer esdrúxula, mas os geógrafos britânicos se basearam em uma enorme compilação de dados científicos para calcular qual teria sido essa contribuição para a mudança climática. Parte dos dados vem das ciências naturais. Outra parte vem das humanas. Eu conversei com dois cientistas para entender que dados são esses. Antes de continuar, já deixo avisado. A mudança climática daquela época não é a mesma sobre a qual você ouve no noticiário todos os dias. Hoje em dia, o IPCC, que é o painel internacional de cientistas que se dedicam ao assunto, alerta para uma mudança no clima que envolve, entre outras coisas, o aumento de CO2 na atmosfera e o aumento das temperaturas médias. Naquele primeiro século da colonização, as coisas foram diferentes. Quem conta o que aconteceu é o Cristiano Chiesi, um cientista que se dedica a estudar as mudanças climáticas do passado. Ele é professor na USP Leste, onde coordena o laboratório de paleoceanografia e paleoclimatologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACH.
Foi descrito principalmente
principalmente em 2015, num paper publicado na Nature Geoscience, eles notaram, veja que interessante, que entre 1530 e o ano 1620, ocorreu uma diminuição na concentração de dióxido de carbono, né, CO2, na atmosfera global, de mais ou menos 6 ppm. PPM é partes por milhão.
Os cientistas extraíram essas informações das bolhas de ar presas no gelo de geleiras da Antártida. Essas bolhas são como fósseis, que revelam qual era a composição do ar quando o gelo se formou.
E eles notaram também que, associado a essa diminuição na concentração de CO2, houve um aumento num outro parâmetro que nós chamamos de isótopos estáveis de carbono do CO2. Ou seja, eles pegaram o CO2 das bolinhas de ar do gelo e analisaram a composição dos isótopos do carbono daquele CO2.
Isótopos são variações de um mesmo elemento químico. O carbono é o mesmo, mas as partículas que formam o átomo do carbono variam.
E eles atribuíram essa mudança a um aumento de carbono armazenado no continente.
Cristiano também contou que, mais ou menos na mesma época, o planeta registrou um período de temperaturas mais baixas. Na verdade, começou um pouco antes, em 1450. O período ficou conhecido como Pequena Era do Gelo, e no Hemisfério Norte, durou até o século XIX. Os geógrafos ingleses fizeram um cálculo para estimar quanto dessa mudança do clima poderia ser atribuída à conquista da América. A questão toda começa com as doenças que chegaram com a colonização.
Quando os europeus chegam aqui, eles trazem uma série de doenças contra as quais as populações aqui não tinham imunidades, como sarampo, varíola, catapora, vários tipos de gripes, e também chegaram tocando terror, né? Escravizando, reduções, guerras, o impacto demográfico foi muito grande.
Esse é o Eduardo Neves, professor do Museu de Arqueologia e Antropologia da USP e coordenador do Laboratório de Arqueologia dos Trópicos, sediado no museu. Ele comentou que é difícil ter uma boa estimativa da população americana antes da chegada de Colombo. É que existem vários tipos de dados que fundamentam as estimativas, como
tamanho de sítio arqueológico, tempo de ocupação de sítio arqueológico, quantidade de sítios arqueológicos. Agora, essas estimativas, elas são boas para a gente pensar, mas a gente tem que tomar com cuidado, é claro. Se você for pensar, por exemplo, no caso da Amazônia, onde eu trabalho, hoje em dia a gente tem um número cada vez maior de arqueólogos trabalhando na bacia amazônica. Mesmo assim, tem áreas imensas da Amazônia brasileira que nunca foram pesquisadas. Isso sem falar, por exemplo, de outras partes, outros países amazônicos.
De qualquer forma, os geógrafos britânicos resolveram arriscar uma estimativa. Pela conta deles, antes da chegada de Colombo, em 1492, as Américas tinham uma população indígena de 60 milhões de pessoas. Mas só no primeiro século de colonização, morreram 55 milhões. Com 90% da população original morta, muitas cidades, aldeias e plantações ficaram abandonadas.
Imagine só 10 mil metros quadrados de área na qual eu estou plantando uma cultura anual, milho, por exemplo. E a partir de um certo momento eu paro de plantar milho nesses 10 mil metros quadrados, numa região tropical, no qual existe chuva suficiente, eu deixo ele, a vegetação, tomar conta daquela área. Ali vão se estabelecer uma sucessão de espécies vegetais, começam com rasteiras, depois arbustivas, finalmente árvores, e esse bioma, digamos, um bioma tropical úmido, vai ali se estabelecer e atingir um clímax, o seu auge. Nesse intervalo entre cessar o plantio de milho e o clímax, tem muito carbono sendo retirado da atmosfera e acumulando na forma de biomassa.
Isso quer dizer que o carbono saiu da atmosfera e foi parado nas plantas e no solo por meio da fotossíntese. Então, o passo seguinte foi estimar a quantidade de carbono que saiu da atmosfera nesse processo.
Eles compararam esse processo com outros processos passíveis de terem causado essa diminuição de 6 ppm na concentração do CO2 observada entre mais ou menos 1500 e 1600.
Como você ouviu no começo da reportagem, esse número já era conhecido desde 2015.
Então eles concluem que mais ou menos, claro que existe uma barra de erro aí, que 3,5 ppm desses 6 ppm da diminuição do CO2 entre 1500 e 1600 poderiam ter sido causados pela diminuição da população indígena das Américas, uma vez que eles não mais manejaram uma grande parcela das terras que antes da chegada dos europeus eram ativamente manejadas.
Mas será que a conta faz sentido? A opinião do Cristiano é a seguinte.
É a primeira vez que nós vemos uma quantificação do possível papel que a diminuição da população indígena das Américas teve ou teria tido na concentração do CO2 na atmosfera. Agora, é importante ressaltar que existem grandes incertezas associadas a esses diversos parâmetros que os autores tiveram que utilizar para chegar aos seus resultados. Por exemplo, compilações a respeito do tamanho da população indígena antes da chegada dos europeus varia bastante. Compilações a respeito do uso per capita de terra antes da chegada dos europeus por estas populações varia bastante também. O quão rápido a sucessão vegetacional numa área que não mais é manejada é capaz de absorver CO2 varia um tanto também. Então, você vê que nós vamos acumulando incertezas e claro que quando chega no final as incertezas não são pequenas. E eu gostaria de ressaltar aqui que existem outras hipóteses para explicar uma parte significativa dessa diminuição do CO2 atmosférico também.
A principal dessas hipóteses diz que o carbono ficou preso no solo congelado de pântanos e turfeiras mais próximas do Polo Norte. Já o Eduardo ressaltou a inversão que esse trabalho faz em relação a outros que associam clima e história.
Pessoas que trabalham com correlação entre eventos climáticos e processos históricos pegam os eventos climáticos como ponto de partida para explicar algum tipo de evidência, grandes secas, inundações, né? Gerando mudanças históricas significativas. Eles estão dizendo justamente o oposto, que o processo histórico que foi a conquista europeia foi de uma escala e de um impacto tão grande assim que gerou consequências no próprio ciclo de carbono e no clima do planeta. Isso é muito interessante, eu acho.
O clima é afetado por muitas variáveis, algumas tão distantes do nosso controle quanto a intensidade da radiação do Sol que chega à Terra. Neste Ciência USP, falamos sobre apenas uma delas, a ação humana. Você pode enviar suas críticas, comentários e sugestões pelas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nossa arroba é Ciência USP, tudo junto, sem acento. Este episódio contou com a participação da Luísa Caires, a edição de som do Rafael Simões e a consultoria científica do João Vitor Cabral Costa. E na apresentação, eu, Silvana Salles. Até a próxima.
Ciência USP.